టాపులు మాంటెట్ ట్రెడిషనల్ హీలర్స్ కూర్స్ ట్రెషనాష్ అఫ్రికానుష్ టిమెంటి టూపులా లీ నచ్ నోటీసియస్ కి ఉపయిష్ ట క్రేసియా నైరోపా No ano de 2003, estava entre os países mais corruptos do mundo, e entre eles a Suazilândia foi mencionada em primeiro lugar. Sim, a Suazilândia foi relatada como o país mais corrupto do mundo. É triste que os velhos rituais ao redor do rei continuem, e triste que os sangomas ainda sejam rotineiramente solicitados a curar os doentes e fazer favores especiais para nós. Li ontem no jornal Suaz Times que o povo de Xerigó ainda acredita que pode sacrificar ao antigo Deus Serpente para reviver um homem que se afogou em um rio. E eles esperam que ele volte. E lembre-se, os demônios dos sangomas podem fazer coisas poderosas por nós, mas deixe-nos também um escravo de demônios em vez de um amigo do Filho de Deus. São essas mentes conflituosas que agem exatamente como o povo de Deus Israel nos dias da conquista de Canaã, que estavam tentando confiar em Deus, mas também em seus velhos hábitos. Josué fez a seguinte declaração em Josué 24, versículo 15. Mas se servir a Deus lhe parece indesejável, escolha hoje a quem você servirá. Se os deuses que seus antepassados serviram além do rio ou dos deuses dos amorreus, em cuja terra você está vivendo. Mas quanto a mim e minha família, serviremos ao Senhor. Moro e trabalho regularmente na Suazilândia a maior parte do ano desde 2008 e estou principalmente encaixado no Ministério de Homens nas Prisões, aqui na Suazilândia, Malawi e Zâmbia. Comecei morando na área rural de Bulawayo, na Suazilândia, por 2 anos e meio, trabalhando com pastores locais e aprendi muito sobre as idades das culturas antigas dos povos africanos. Descobri que essas culturas parecem ter muito em comum com as culturas do Oriente Médio nos dias do Israel do Antigo Testamento, especialmente nos dias anteriores e posteriores à conquista de Canaã. Minha citação acima é tão típica do que podemos encontrar na história de Israel antes que o povo especial de Deus fosse levado para o exílio. Deus escolheu Israel para ser um povo especial próprio, por meio do qual ele se revelaria para que eles fossem abençoados e se tornassem uma bênção para todas as pessoas no mundo inteiro. Ele prometeu isso primeiro a Abraão, a quem diz em Gênesis capítulo 12, versículos 2 até 3, farei de ti uma grande nação e te abençoarei. Tornarei grande o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei aqueles que te abençoarem e a quem amaldiçoar, eu amaldiçoarei. E todos os povos da terra serão abençoados por ti. Pergunta para a discussão. Você percebe nas escrituras que acabamos de ler que sempre foi o propósito do Pai, nosso Deus, para todos nós aqui na Terra sermos amados por Ele e abençoados por Ele? Todos descendentes de Adão e Eva e as promessas que Ele lhes deu são para toda a humanidade. Você percebe que Deus abençoará aqueles que abençoaram seus servos? Jesus não diz, se você me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai, que está no céu. Então, Jesus nos abençoará quando o honramos e o reconhecemos. E então, Abraão começou a aprender a andar perto de Deus, porque ele escolheu confiar nele. Em Gênesis capítulo 15, versículo 6, lemos que Abraão creu no Senhor e ele creditou a ele como justiça. Veja bem, Abraão ainda não era justo, mas Deus escolheu aceitá-lo como se ele fosse justo, mesmo com suas falhas. Para Deus, bastava que ele estivesse fazendo o possível para confiar nele. E Deus, então, começou a falar claramente com ele e lhe falar de seus planos com Abraão e seus descendentes. No entanto, Abraão muitas vezes ainda tinha problemas para confiar em Deus quando ele teve problemas. Quando ele teve que fugir da fome e foi para o Egito, teve medo de avisar o faraó que Sara era sua esposa, porque ela era tão bonita que ele tinha medo de ser morto. Houve realmente momentos em que Abraão não se atreveu a confiar em Deus sua vida. Ao longo de toda a história de Israel, eles queriam acreditar em Deus e servi-lo, desde que também pudessem obter ajuda de todas as outras formas e lugares possíveis. Então, eles também serviram aos deuses do Egito e, mais tarde, aos deuses da terra de Canaã, conquistaram. Se você tiver problemas para confiar em Deus o tempo todo, também procurará ajuda de toda a qualquer outra fonte que acredite poder ajudá-lo. Você pode ver que é muito triste para o único Deus vivo se tivermos problemas para confiar nele e então perceber que ele é o único Deus, que ele é todo-poderoso, capaz de fazer qualquer coisa, que ele queria, que ele sabe tudo, que ele está sempre presente conosco, que ele é tão misericordioso, gracioso e paciente conosco. Ele até proclamou a Moisés o que podemos ler em Êxodo 34, versículos 6 a 17, quando Deus passou na frente de Moisés: O Senhor, o Deus compassivo e gracioso, lento para irar-se, cheio de amor e fidelidade, mantendo amor para milhares e perdoando maldade, rebelião e pecado. Perguntas para discussão. 1. Não é incrível o quão duvidosos somos por natureza? Você pode compartilhar sobre isso um com o outro? 2. Existem ações que você pode tomar para reduzir a falta de espinhos? 3. Não é triste que as mães que frequentam a igreja levem seus bebês a um sangoma para serem curadas porque têm muito pouco dinheiro para pagar por um médico e não se atrevem a confiar em vosso país celestial? 4. Você está disposto a se manifestar contra procurar ou estar envolvido com bruxaria? 5. O povo de Jericó ainda não confiava em Deus por seu membro que se afogou, mas sede a grande serpente para trazê-lo de volta ao fazer oferendas a ele. Por quanto tempo permaneceremos duvidosos e tentaremos acreditar em Deus e tentar confiar nele, enquanto esperamos que Satanás faça por nós o que queremos? Desde que paguemos a ele preços suficientemente altos e façamos convênios de sangue com Satanás em nome da pessoa por quem buscamos a ajuda de Satanás. Sim, deixamos que a pessoa que queremos ajudar a permanecer viva pague o preço total e terrível da possessão demoníaca. Nos dias de Israel, sob o rei Saul, ele foi instruído a livrar de todos os espíritos e mediuns do país. No entanto, Saul também vai a esse meio com todos os seus poderes demoníacos, quando Deus não responde mais a ele. Lemos isso em 1 Samuel, capítulo 28, versículos 3 a 11. Ora, Samuel estava morto, e todo Israel lamentou por ele e o sepultou em sua própria cidade de Ramá. Saul expulsara os médiuns e espíritas da terra. Os filisteus reuniram-se e vieram e montaram acampamento em Sunem. Enquanto Saul reuniu todos os israelitas e montou acampamento em Gilboa. Quando Saul viu o exército filisteu, ficou com medo. O terror encheu seu coração. Ele consultou o Senhor, mas o Senhor não lhe respondeu por sonhos, nem por Urim ou por profetas. Saul então disse aos atendentes: encontre-me uma mulher que seja médium, para que eu possa procurá-la. Há um em Endor, disseram eles. Então Saul se disfarçou, vestindo outras roupas, e à noite ele e dois homens foram até a mulher. Consulte o Espírito para mim, disse ele, e traga para mim o nome que eu nomeio. Mas a mulher disse-lhe: certamente você sabe o que Saul fez. Ele acordou os médiuns e espíritas da terra, porque você preparou uma armadilha para minha vida causar minha morte. Saul jurou a ela pelo Senhor: tão certo quanto o Senhor vive, você não será punido por isso. Então a mulher perguntou: a quem devo trazer para você? Trazer Samuel, disse ele. Enquanto lemos a história de Israel, descobrimos que esse tipo de obstinação retorna repetidamente. E toda vez que Israel busca a ajuda de deuses falsos, o único Deus real se lamenta por sua falta de fidelidade e confiança. Mas ele os deixa fazer o que escolherem. Ele simplesmente não quer, nunca nos força a ficar perto dele, porque ele busca nosso amor e simplesmente não pode obter nosso verdadeiro amor nos forçados. O amor é um presente que não pode ser forçado. Alguém usa a força quando existe obediência, Satanás. E nós o encontramos sob muitos nomes diferentes. Qualquer nome que possa servir a seus propósitos de matar e destruir, ele é o Deus ou deuses em toda religião falsa. Existe apenas uma maneira de chegar ao nosso Deus e Pai, que é colocando nosso amor nele, confiando nele, acreditando nele através de Jesus Cristo, seu único Filho que foi concebido pelo Espírito Santo. Existe apenas uma maneira de receber sua ajuda e isso é confiar e confessar nele como nosso único Senhor. Jesus já disse isto em João 14, versículos 5 a 10. Tomé lhe disse: Senhor, não sabemos para onde você está indo. Então, como podemos saber o caminho? Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se você realmente me conhecesse, também conheceria meu Pai. De agora em diante, você o conhece e o viu. Filipe disse: Senhor, mostre-nos o Pai e isso será suficiente para nós. Jesus respondeu: vocês não me conhecem, Filipe, mesmo depois de eu ter está entre vocês há tanto tempo? Quem me viu, viu o Pai. Como você pode dizer? Mostra-nos o Pai. Você não acredita que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Uma pergunta para discutir. Como é possível que os discípulos tenham visto o próprio Deus quando estava com Jesus? Quando buscamos nossa ajuda de qualquer outra pessoa que não seja do nosso Deus, Ele simplesmente nos deixa a fazer o que quisermos. Mas isso o entristece. Os relacionamentos amorosos requerem dois parceiros dispostos. Nosso Deus resumiu isso em muitos lugares em sua palavra. Mas um lugar é extremamente claro para mim. Lemos em Provérbios 3, versículos 1 a 8. Meu filho, não esqueça meus ensinamentos, mas guarde meus comandos em seu coração, pois prolongarão sua vida por muitos anos e lhe trarão prosperidade. Que o amor e a fidelidade nunca o deixem amarem-as em volta do pescoço. Amarem-as em volta do pescoço. Escreva-as na tábua do seu coração. Então você ganhará favor e um bom nome aos olhos de Deus e do homem. Confie no Senhor com todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Em todos os seus aspectos, reconheça-o como sua única fonte e ele fará você ter sucesso. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e evite o mal. Isso trará saúde ao seu povo e nutrição aos seus ossos. Sempre que o medo agarra nosso coração, devemos perceber que são os demônios de Satanás que o colocam ali. Devemos depositar toda a nossa confiança em nosso Deus e Pai, que é tão bom, sim, até generoso, com aqueles que o buscam com todo o coração. Quando esse medo nos domina, conheça a sua fonte e aprenda a negar qualquer vitória. O apóstolo Paulo nos encoraja muito bem sobre esse assunto em Efésios 6, versículos 10 a 18. Finalmente, seja forte no Senhor e em seu poderoso poder. Coloque a armadura completa de Deus para poder se posicionar contra os planos do diabo, pois nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os governantes, contra as autoridades, contra os poderes deste mundo sombrio e contra as forças espirituais do mal no reino espiritual. Portanto, vista toda a armadura de Deus para que, quando chegar o dia do mal, você possa permanecer firme e, depois de ter feito tudo, permanecer firme. Fique firme. Então, com o cinto da verdade preso à cintura, com o peitoral da justiça no lugar e com os pés equipados com a prontidão que vem do Evangelho da paz. Além de tudo isso, pegue o escudo da fé, com o qual você pode extinguir todas as flechas flamejantes do maligno. Pegue o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e ore no Espírito em todas as ocasiões, com todos os tipos de orações e pedidos. Com isso, em mente, esteja alerta e sempre ore por todos os santos. Perguntas para discussão. 1. Você notou nas Escrituras acima que Paulo nos exorta 4 vezes com a pequena palavra "fique firme"? Essa pequena palavra nos fornece tanto poder para viver com o único Deus. Fique firme, irmãos. Dois. Por quanto tempo você continuará buscando ajuda em outros lugares que não seja a única pessoa capaz? Eu escolho te ser com Salmos 124, versículo 8. Nossa ajuda está no monte do Senhor, o Criador do céu e da terra. Agora você consegue entender por que a Suazilândia está listada entre as nações mais corruptas do mundo? Essa é a consequência da possessão demoníaca que deixa uma pessoa escrava de Satanás. Uma pessoa não é livre para fazer suas próprias escolhas, boas escolhas. Em vez disso, ele fará exatamente o que não deseja, mas como escravo de Satanás. Ele ajuda Satanás nas únicas coisas em que o diabo é bom, matar e destruir. Não é isso que Jesus se referia quando, como bom pastor, ele nos diz em João 10, versículo 7 até 10. Eu digo a verdade, sou o portão, sou a porta para as ovelhas. Todos que vieram antes de mim eram ladrões, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Quem entra por mim estará seguro. Ele estará sair e encontrar pastagens. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que eles tenham vida e a tenham em abundância. Como eu oro, que as mães suazes vão para levar seus bebês à sangoma para cura. Que as pessoas que desejam ser eleitas como membros do parlamento buscarão a vontade de Deus para suas vidas e não seus próprios desejos com a assistência de sangomas, inhangas ou umtsakazis, às custas da vida de outras pessoas, e que os líderes espirituais serão convencidos pelo Espírito Santo de Deus de que devem parar de se apoiar em duas partes em busca de ajuda, partes que são arquinímicas uma da outra. Oro para que mães e líderes espirituais busquem sua ajuda na única fonte segura para que possam ser convencidos de que sua ajuda deve vir do Senhor, que fez os céus e a terra. Simplesmente não podemos continuar praticando os aspectos de nossa cultura que violam a vontade de Deus para nossas vidas. Pai, oro para que tua vontade seja feita aqui na terra, assim como no céu. Que abençoe os que ouviram este ensinamento tão poderoso. Que cada um se prepare para poder entender que tu és Deus do universo, Deus que tem todo o poder, Deus que possa nos aliviar e nos ajudar de todas as complicações e dificuldades. Muito obrigado, nosso Deus, por sua presença na nossa vida. Amém.